Seja bem-vindo a mais uma conversa depois da aula, depois de duas semanas deprimindo este Brasil gostoso com um papo duro, indigesto, que acaba com toda a nossa semana. Vamos falar de besteira ou vamos, sei lá, falar de uma coisa mais leve. A gente se zoa. Vocês viram aí no nome do episódio, que se chama É Ruim, Mas Eu Gosto, a nossa série já prometida em que a gente falou de mau gosto. Na primeira, a gente apontava o dedo para o mau gosto dos outros, se bem que não era nem tão mau gosto assim, e nesta a gente vai fazer o contrário, nós vamos admitir nosso mau gosto. Já que é ruim, mas eu gosto, eu tenho o lugar de fala na parte do é ruim, eu quero apresentar aqui os meus queridíssimos amigos. Eu dou boas-vindas para um homem que está aí com um mascote, um tal de Rafael, que gosta do Thiago, embora ele seja bastante ruim. Seja bem-vindo, Thiago Papai Petrinho.
Fala, Ramon, Felipe, pessoal que tá ouvindo a gente. Ele gosta, talvez, por falta de opção, né? Meu filho tem que gostar, né? Não tem ainda muita referência, talvez seja isso, não sei.
É, a gente tá fazendo a videoconferência aqui e o Rafael tá ali, ó, já colocou uma picape na cabeça do Thiago.
Exatamente, muito bem, ele tá muito bem vestido, diga-se de passagem.
Vamos deixar isso pra lá, porque eles ambos estão vestidos com a camisa do São Paulo.
Gente, a gente tá fazendo isso. Se vocês ouviram alguns toque, toque, é ele passando com o super carrinho dele aqui pela sala.
Tá divertidíssimo. Tá moleque.
A gente tá no ar do trabalho aqui de fazer ele ser São Paulino. Não tá fácil, mas...
Não é a época certa, inclusive.
Não é a melhor época, não é.
Você é São Paulino, eu sou santista. Como a gente, o tema hoje não é esporte, mas tem a ver com ser ruim e a gente gostar neste momento, né? No ano de 2021, eu e o Thiago passamos meses falando, nossa, os nossos times estão fazendo esforço para ser rebaixados. É que os outros não deixam, né?
Exatamente.
Eles querem
ir. Em alguns momentos é ruim e a gente gosta, né?
É, pois é. Nos últimos anos tá uma draga, mas aqui nós temos o homem que não é um grande fissurado no esporte e no futebol, por isso sofre bem menos, mas também um homem de muito mau gosto, inclusive porque come muito mal, o homem que cozinha com o fogão apagado, Ramon Bertazzi.
E aí, gente, tudo bem? Olha, primeiro, em minha defesa, eu não percebi que a chama estava apagada. E em segundo...
Você foi experimentar, ficou meio al dente, né?
É, nossa, super al dente. E assim, em defesa de vocês, eu preciso dizer que eu amei o último episódio, viu? Extremamente importante, tá? É triste, eu confesso que no final escorreu aquela lagrimazinha do tipo, tamo ferrado, mas muito importante. E pra quem tá ouvindo a gente, pessoal, foi um episódio que foi difícil fazer aquela imagem, não no quesito de achar ilustrações, mas que faltou espaço pra tanta coisa que eu queria colocar.
Tanta coisa nojenta.
É.
Pois é. Você sabe, rapaz, que esse comentário... Vamos deixar para aprofundar nos adendos, até para não ficar triste o episódio de hoje. Mas o feedback tem sido exatamente isso. A galera tem falado, legal o compilado que vocês fizeram, bastante informativo. Fiquei mal, estragou a minha semana. Então a gente tenta compensar falando besteira, pelo menos hoje, certo?
Perfeito.
Então, vamos lá, vamos fazer por ordem de quem já tá falando aqui, compartilhar coisas que são ruins, objetivamente ruins, mas a gente gosta?
Opa, vambora.
Então eu começo com meia culpa e vocês me apedrejam aqui o quanto quiserem, se bem que eu acho que o Ramon tá meio que comigo nessa, hein? Não sei se ele é capaz de falar que é tão ruim assim, mas eu sei que ele gosta. Pro nerdola que nos escuta agora, perdão. Eu sei que eu vou mexer com seus brios, principalmente se você viveu ali o comecinho dos anos 90 no Brasil, mas embora a cultura japonesa produza grandes obras-primas, né? Tanto os quadrinhos quanto as animações, sejam elas de longa-metragem ou as séries, tem uns negócios que a gente gosta, igualzinho o Rafaelzinho gosta do Thiago. Gosta só porque não tem escolha. Então é aquela memória afetiva. Então, se você assistiu Cavaleiros do Zodíaco, se você, como eu, assistiu Dragon Ball, se um dos seus sonhos de infância foi ser um Cavaleiro de Ouro ou um Super Saiyajin, o roteiro é muito ruim, gente. Que história ruim e mal contada. Então é um negócio que você senta pra assistir, estamos falando especificamente das animações aqui. Se você fosse assistir aquilo na mão de um bom escritor, tinha uma hora e meia, tudo. Juntando tudo, uma hora e meia. Só que o negócio demora pelo menos alguns meses de duração. Não tem nada, não tem história. A história é fraca, a história é torpe, é quebrada, é cheia de ponta solta. Por que que a gente gosta? Não sei, né? Marcou a infância.
E não anda, né? Não anda. Tipo, se você perde um episódio e vai assistir quatro depois, você tá na mesma. Porém, quando a gente era... Pelo menos comigo isso acontecia. Quando a gente era moleque, você ficava... Mano, eu perdi o episódio da saga! E aí depois você vai olhar no seguinte e fala, ah, beleza.
Não, sem contar que a gente assistia na Manchete. Então tinha um agravante que a TV Manchete, que faliu, tinha muito comercial pra tentar manter as portas abertas. Então você assistia 2 minutos de programação e 40 de ligue já para 011-1406 e peça já suas facas Guinzo 2000. Aí tinha um cara cortando um cano de cobre com um golpe só de faca e a gente memorizou todos esses produtos inúteis dos anos 90.
Nossa, eu decorei.
Eu acho que a do Cavaleiro Zodíaco passava na Duda Alegria, né? O programa do Cavaleiro Zodíaco, Duda Alegria, se não me engano, que era na Manchete.
Não, eu acho que... Não, acho que Duda Alegria, a gente tem que perguntar pro Jack, hein? Duda Alegria, eu acho que passava aqueles Dokusatsu, que era Jaspion, Jiraiya, Giban, essa Flashman.
Nossa, eu gostava disso também.
Ah, entendi.
É, que também é ruim que dói, né?
Oh.
Nossa, cara, não, o que eu sempre achei foda de Cavaleiro do Zodíaco é que, assim, desses que vocês falaram, tirando o Jasper, eu não tava assistindo, mas dessas animações, o que eu achava impressionante é que os caras ficavam na velocidade da luz e a galera trocava uma ideia enquanto o golpe tava vindo. Na porra da velocidade da luz.
Mas eu vou fazer um juízo ainda mais duro. Não é nem esse lance da peculiaridade, porque você coloca... Não, suspensão de descrença. Ele se movimenta na velocidade da luz e ele conversa na velocidade da luz. Passei um panão aqui. Mas é o quarto...
Passou um panaço, né?
É, mas a história, apesar disso, né? Deixando isso de lado, ainda assim, a história é muito ruim. O roteiro é muito ruim. Não vai pra lugar nenhum, né? Nenhuma delas. E outra, é uma cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. É a defesa do bem contra o mal e aquele típico vilão que só quer botar fogo no parquinho, né? Os vilões desses desenhos japoneses são todos o Ricardo Salles, né?
A parada dele. Eu ia falar exatamente isso. A gente pode falar que o Saga de Gêmeos é o Ricardo Salles, né?
Não, pelo menos o Saga de Gêmeos, ele tem lá a bipolaridade dele.
É verdade.
Então ele é zoado da cabeça. Se ele tivesse passado por psicoterapia, teria resolvido. Os outros não. São ruins porque são ruins mesmo.
O interessante é que, assim, os caras ganham lá dos Cavaleiros de Ouro e tal, dão um pau em todo mundo, beleza, ficam fortão. E aí, passa um tempo, eles vão pra água e a gente vê os Cavaleiros de Ouro levavam um pau dos caras da água lá e, tipo, dane-se que eles eram os mais fortes, tá? Agora não são mais.
É, ou seja, eles eram incríveis, agora eles tomam dois golpes e caem no chão.
Tem uma parada também que é quando você não planeja esticar muito a sua obra, né? Então você coloca assim, não, nós vamos atingir o limite. Mas aí não acabou o seu enredo. O enredo tem que continuar. Então o limite vai subir um pouquinho. Aí depois
Exato.
O limite
mas sobe demais, né?
Sobe demais. Até que chega um ponto lá no Dragon Ball em que os caras têm poderes pra, estalando o dedo, explodir uma galáxia. É. E aí, tipo, meu amigo, acho que a gente perdeu um pouquinho...
Né? A mão, né?
O momento anterior a tomar a decisão rolou um, quer saber? Foda-se. não tem mais critério.
Se você assistir, acho que um dos primeiros episódios, acho que é o Vegeta, não sei, eles explodem um mundo com um golpe. E eu falo assim, mano, se logo de cara ele tem todo esse poder de estranhar o mundo com, a não ser que seja um planeta muito pequeno, sei lá, mas porque como eu não assisti, eu não tenho certeza, mas eu sempre ficava perguntando, pô, ele vai lá no primeiro episódio estranha o mundo com um golpe. E aí a Terra, ele tem dificuldade de matar um cara.
Pois é.
Era só destruir o planeta inteiro. Eu não acerto você, eu acerto a Terra e você perde a casa.
Faltou um quê de estratégia militar aqui, né? Se ninguém respira no vácuo, você destrói o planeta de fora dele e pronto, tá resolvido. Aí você corre o risco de ir lá apanhar do cara.
Mas ó, eu preciso fazer um comentário porque eu tô muito orgulhoso do Thiago. O comentário que ele fez dos cavaleiros falarem se movimentando na velocidade da luz foi o comentário mais físico que ele poderia fazer.
Tá vendo? Ai,
né? Ficou muito bom, ficou muito bom.
Mas pera aí, vou fazer a pergunta. Qual que é a velocidade da luz, Thiago?
É 7 vezes, 7 voltas e meia na Terra, por segundo.
Olha lá!
Ó! Oh!
Cavaleiros do Zodíaco me ensinam isso.
Agora, eu vou contar uma coisa interessante pra vocês. Eu conheço esse homem faz 17 anos. não só eu o conheço há 17 anos, porém, em 17 anos, não só em nenhum momento ele falou pra mim que viu Cavaleiros do Zodíaco, como ele me zoou em público, porque eu na infância vi Cavaleiros do Zodíaco. O senhor é grande de um canalha.
Eu fiz isso?
Repetidas e reiteradas vezes, não foi uma vez só não.
Eu assistia muitas vezes assistia Cavaleiros do Zodíaco, várias repetições. Quer dizer, só as 12 casas, depois eu achei meio pataquada.
Eu também, eu comecei a achar repetitivo, né? Ficar muito repetitivo, a não ser a Saga de Hades. A Saga de Hades é que assim, tem certas coisas nesse desenho que me incomodam. Primeiro, quando tem esses erros, né, o Cavaleiro de Ouro era muito forte, agora é um bosta. Mas é engraçado que na Saga de Hades eles dão uma nova atenção de novo pros Cavaleiros de Ouro e aí eles voltam a ficar fodelão de novo. E aí eu achei legal por eles tirarem um pouco o foco só daqueles cinco, entendeu? Mostrar que tem outros também na história, né?
Eu assistia Super Campeões. Eles ficavam correndo mó cara, o campo tinha 2 quilômetros, eles ficavam correndo com a bola e trocando ideia, né?
Benji no gol, o Carlos na meia e o Oliver de centroavante.
O Oliver jogou no São Paulo do Brasil.
É. E o Carlos, era bem legal, né? O jogador brasileiro, ele é nascido em Montevidéu, que é a capital do México. O legal é que não só os caras tinham que planejar a jogada enquanto conversavam, como o jogo só acontecia em linha reta, né? Ninguém passava.
Só é igual linha reta. Você
jogava videogame lá do Super Nintendo, jogo de futebol, e ninguém sabia jogar, então você pegava a bola e saia correndo. Aí você batia no jogador adversário, seu jogador caía, aí o adversário continuava correndo em linha reta, aí batia no seu. E ficava assim eternamente, até que alguém resolvia apertar o forte, o narrador do Campeonato Brasileiro falava "Forte, bomba!" E era gol. Aí terminava 1-0.
Mas voltando agora, eu não lembro de te zoar assim, Cavaleiros do Zodíaco. Só se você assistisse na época, só se você assistia na época da faculdade.
Não. A gente comentando entre adultos que na infância eu assistia Cavaleiros do Zodíaco e você me zoou com a galera. Nossa, que otário, eu nunca vi Cavaleiros do Zodíaco e você zoou junto. Tá vendo como você é covarde?
Acho que eu só fui Maria vai casando só pra aproveitar o momento.
Tá vendo? Que hipócrita.
Nossa, mas esse do Oliver, esse eu não consegui assistir, porque eles não precisava só dar o chute, eles tinham que fazer um malabarismo, né? Pra parecer um golpe de Cavaleiro Zodíaco, né?
Era exatamente.
E você sabia que depois teve outro? Ruim igual? Eu não sei o nome, mas quando a minha irmã é 12 anos mais jovem que eu. Quando ela era criança, passava um desenho animado japonês também de futebol. Acho que era Super 11, uma parada assim. Rigorosamente a mesma coisa, tá? As mesmas personagens com outros nomes, a galera correndo em linha reta, mesma dificuldade.
Olha, desses desenhos, assim, um que eu gostei muito... E assim, talvez possa colocar na lista de ruins, mas... Até hoje eu não acho ruim, não. É o Yu Hakusho. Esse eu adorava.
E o Yu Hakusho. Então, o Yu Hakusho é o típico cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, né? Era aquele torneio do Dragon Ball, do primeiro, eternamente. Então, as lutas ensandecidas. A diferença é que era muito violento e a dublagem brasileira era magnífica.
É. Rapadura é doce, mas não é mole não, viu?
Mas a dublagem brasileira leva nas costas em muitos casos, né, cara?
Muitos casos. A galera refez isso, a mesma pegada, com um desenho japonês agora, que é o One Punch Man. Mesma pegada, deram liberdade para os tradutores, falou, cara, adapta aí, localiza no Brasil e pode fazer as brincadeiras, os jogos de palavras, pode jogar ali umas frases da época. Manda bala. E ficou bem interessante. Só que também eu acho que tem a ver porque é um negócio feito para ser mais escrachado, né? Sim. Então esse Yu Hakusho era uma coisa mais desencanada. O One Punch Man, por exemplo, é um desenho... Eu particularmente gosto muito. Porque ele é uma sátira justamente dos desenhos que a gente tá zoando. Então é um cara que queria ser um super-herói e ele treinou tanto e ficou tão forte que ele ganha todas as lutas com um soco só. Então por isso o One Punch Man é o homem de um soco. Aí fica entediado. Ele não tem graça ser super-herói e ninguém dá crédito pra ele. Fala, não, se você conseguiu derrubar o cara com um soco só, não teve dificuldade, que é a lógica do Ramon. Ué, se eu consigo explodir o planeta antes de ir pra luta, eu não vou pra luta, eu vou explodir o planeta. Então tem lá um ranking de super-heróis, tipo uma Liga da Justiça gigantesca, e ninguém dá crédito pro cara, porque ele não enfrenta dificuldades. Aí, beleza, é outra pegada. É um negócio que é feito pra tirar barato, né? No caso desses outros que a gente comentou, não é não. A parada efetivamente tem uma base de fãs sólida que se emociona. Meu amigo, não dá pra emocionar.
Eu tinha até os bonequinhos, assim, de camelô, mas tinha. Porque era muito caro.
Não, era muito caro, era, e as peças ficavam meio esquisitas, eu nunca tive.
No original talvez ficasse certo, mas você dava o primeiro passo, caíam todas.
Assim. Não, cara, porque assim, ó, o de camelô, que era caro, custava coisa de 10 reais em 96, assim. Então hoje seria coisa de, sei lá, 80, mil. 100 reais um boneco. Pode crer. Hoje seria 40 milhões. Ou, pra você que não consegue fazer essa transição, seria em 2022 50 centavos de dólar. Mas o boneco da Bandai, o original, ele era caríssimo, as peças eram metálicas, então era 4 vezes mais caro, seria hoje tipo 500 reais cada bonequinho. E feio, mal acabado, era feio na foto também igual, só pra ir tomar dinheiro do pai.
Eu vou dar uma guinada no assunto, porque vocês me lembraram de violência e coisa escrachada, e me veio, nem tinha pensado falar isso antes do programa, mas eu adoro. Eu adoro o Jack Chan. Eu assisto tudo do Jack Chan.
Eu adoro também.
Se tá passando na TV,
eu adoro.
Se estiver passando na TV, assim, lógico, não vou ao cinema. Mas se tá passando na TV, quando eu me pego, eu tô na parte, aparece lá, parte 3, final. Aí, cara, já assisti de novo outro filme inteiro de Jack Chan. É impressionante o que acontece.
Mas a coreografia é muito boa, né? A coreografia é muito boa. É muito bem feita. E pensar então, que o cara, ele faz tudo
sem... O Ramon tá se esforçando aí.
Então, Ramon, acho que você perdeu a mão, né? Era, tipo assim, é ruim, mas eu gosto. Não é pra você provar que é bom, porque a gente sabe que não é. Vamos lá, vamos passar os panos, então. É circense, né? O Jack Chan é um palhaço. Então, aquele filme do Bruce Lee, que ele é um cavaleiro do Zodíaco, né? Que ele é um saiyajin. Uau, como eu sou rápido e eu ganho todas as lutas. O Jack Chan inverteu o bagulho. Então, tem as lutas e pulos e sobe e desce e cai e ele se machuca e é cômico, é cheio de alívio cômico. É uma historinha bem escritinha, que é o Thiago falou muito bem, é um filme de sessão da tarde. Mas eu acho que esse não é ruim a ponto de você se envergonhar, até pela forma como você expressou, porque você fala assim, não... Ah, tá passando ali, vai. Deixa eu ver o filme do Jackie Chan e passar meu tempo. O lance do Cavaleiro Zodíaco ficou uma memória afetiva, né? O lance do Dragon Ball ficou uma memória afetiva. O Jackie Chan, talvez você não tenha mais tanto afeto, né?
Sim, ele mora no meu coração, assim. Mas ele sempre serviu pra isso também. Eu nunca me emocionei com filmes do Jackie Chan. Principalmente com aqueles que ele faz... Aqueles filmes com aquele Owen Wilson. Aquele ator loiro lá, tá? E aí escrachou de vez, assim. Porque ali, que antes do Jack Chan ele chegava, alguns filmes ele era até de certa forma um cara sério que sabia lutar e aí tinha algumas pílulas de humor. Depois não, eu sou um palhação que sei lutar também, né?
Ele é o Adam Sandler da China.
Então, mas eu ia falar isso agora. É ruim, mas eu gosto. Eu gosto dos filmes do Adam Sandler.
Aí você me pega.
Cara, tem uns que eu gosto também, hein?
Vamos fazer o seguinte, então. Ramon vai escolher um filme e explica por que gosta. Thiago escolhe um filme e explica por que gosta. Porque agora vocês pegaram pesado.
Eu ri muito quando assisti Gente Grande. E é ruim, é muito ruim.
O Sandler não faz um com a Sandra Bullock?
Aí vocês estão exigindo demais de mim.
No filme Clique, eu até me emocionei. Chorei.
Clique eu gosto.
Nossa, Clique pra mim é uma puta lição, acho.
Mas
eu sei que é ruim, entendeu? Eu sei que a atuação...
Sabe um que eu gosto com o Adam Sandler? Um que chama Tratamento de Choque, com o Jack Nicholson.
Nossa, esse é ruim, viu? Esse nem
eu gostei. Eu gostei, cara. Não fala assim, como assim?
Mas pera lá. Vamos lá. Primeiro que vocês se esquivaram, não tô explicando por que gostam. Vocês estão falando só eu gosto porque eu gosto. Então
eu gostei do Gente Grande porque eu achei muito engraçado. Eu ria mesmo. E assim, depois você fica mais velho... É difícil ele se rir em comédia, nessas comédiazinhas, sabe? Eu lembro que quando assisti Ace Ventura pela primeira vez, eu ri demais. E depois de Ace Ventura, principalmente o 2, eu acho que é difícil lembrar de outros filmes que eu ri tanto quanto Ace Ventura 2. Eu ri de passar mal. Sabe quando dá até aquelas pontadas na cabeça? Passou um tempo e eu lembro que quando eu fui assistir Gente Grande, eu dei muita risada, mesmo sabendo que o filme era muito zoado, uma bosta. Mas tinha aquele humor inesperado, né? Porque humor pra ser humor mesmo, se for previsível, você... Por isso que, normalmente, quando assisti um filme de comédia pela segunda vez, você não ri tanto, porque não é tá previsível. E o Gente Grande, eu lembro que eu dei muita risada. Eu não lembro como que é o filme, não lembro, acho que nada do filme praticamente, mas eu lembro que eu ri muito.
Beleza, a primeira parte foi você explicar por que gostou. A segunda, essa eu vou ter que colocar na capa do episódio. Clique é uma puta lição. Ramon, me respeita.
Mano, até chorei.
Ah, não, eu gosto de Clique também. Eu concordo com o Ramon, o Felipe não sabe nada. Só pra eu dar a informação correta, o filme da Sandra Bullock não é com a Adam Sandler, é com um cara chamado Ryan Reynolds, que é uma comédia romântica. Ela é chefe, vai ser deportada, e tipo, combina com o cara pra casar só pra não ser deportado, uma coisa assim, e aí no final eles se apaixonam, né?
Ryan Reynolds é aquele ator que faz sempre papel de Ryan Reynolds, né?
Eu preciso também confessar, eu gosto de comédias românticas.
Eu ia falar isso agora, é ruim, mas eu gosto. Eu gosto de comédias românticas.
Gosto.
Minha esposa, então, nossa. Beijo, Fê.
Não, mas pera, não é pra você queimar os outros, não. Queimar a si próprio. Vale queimar o amiguinho, então? Coisa vale. Que já foi dita. O Thiago é um noveleiro de mão cheia e isso inclui as novelas porca.
Não, mas aí o episódio não devia ser ruim, mas é bom. Devia ser bom, mas é bom. Então, por isso que eu não citei a novela.
Não, Thiago, aí não consigo te defender.
Não, porque veja, essas novelas atuais que querem realmente retratar a realidade, eu não gosto. Gosto daquela assim, mal é mal, bom é bom. Eu gosto de Fera Ferida, A Viagem Já Assisti Quatro Vezes. Eu gosto
quatro
de
vezes.
Tieta, 4x4, O Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta. Então, Fera Ferida é a melhor novela da história, A Próxima Vítima.
A Próxima Vítima eu gostei muito. E assim, essas novelas comédia, pastelão, eu sempre gostei. Então 4x4 pra mim foi o início, assim, que, né, que depois de 4x4 começou a vir várias. Chocolate com Pimenta, Cravo e a Rosa.
Thiago, vai, dá um exemplão, assim. Não, essa novela, por favor, com honestidade. Essa novela você sabe que é porca, mas ficou no seu coraçãozinho.
Ah, que eu sei que é porca? Despedida de Solteiro.
Essa eu nem ouvi falar.
Solteiro é horrorosa. Como não? O que é isso? Felipe Camargo, Tássia Camargo, Felipe... Ah, como é que chama aquele cara que foi marido da Vera Fischer? Tem Paulo Gorgulho, eles são presos injustamente, porque o Sérgio Santarém meio que depois é um vilão e parece que é bonzinho, arma pra eles. E aí ele casa com a Tássia Camargo, que era a esposa do Felipe Camargo. Eu acho que é Tássia Camargo e Felipe Camargo, inclusive, os atores. E aí eles saem da cadeia e depois provam a inocência, o Shampoo morreu na cadeia e tal. É bem, muito interessante a novela.
Muito interessante a novela.
É uma trama, e o Sérgio Santarém é o Marcos Paulo, né? Que também morreu já também. Tem um que não é tão boa, então por isso que eu comentei, né?
Eu gostava das novelas engraçadas. Eu, mesmo sabendo que eram ruins, eu adorava. 4x4 pra mim é um ícone, eu sempre gostei. Aquela Chocolate com Pimenta, Cravo Rosa, até Kubanacan, cara. Essa era ruim, viu? Mas eu gostava.
O que que tá acontecendo? Vocês receberam um patrocínio do Canal Viva e eu não tô sabendo? Então, você pode agora, com um cupom depois da aula, entrar agora no Globoplay e assistir as suas novelas favoritas dos anos 70, 80 e 90?
Não, eu vou comentar outra novela, vai, ficou com muita dor no coração. Eu falei, não, Thiago, você não vai falar que é ruim, mas eu sou obrigado a falar, A Viagem é horrível. Mas assim, mas eu adoro.
E porque... A Viagem é do espírito obsessor que volta?
Do Alexandre, justamente. Não, porque o que acontece? Eu assisti a novela agora, a última vez que passou no Vale a Pena Ver de Novo, eu assistia pela internet, né? Cara, os diálogos simplesmente não fazem sentido. Por exemplo, vai, ele fala, vai, o Theo, que é o Maurício Matar, fala assim, uma novela que o Maurício Matar é o ator principal, a gente já começa a duvidar, né? Um dos, né? O Maurício Matar falava assim, daqui uma semana eu saio de casa. Aí tá bom. Aí passava tipo um mês, ele ficava em casa. Aí quando ele tava saindo, a Diná falava assim, mas você calma, você tá sendo muito intempestivo. Então ele falou, eu disse que em uma semana eu sairia. Eu falei, mas já passou um mês. É muito louco assim, sabe? Tipo, os personagens que já se conheciam, depois passavam alguns capítulos, eles eram apresentados de novo, como se não tivesse visto.
Nossa!
Cara, sério, eu peguei umas coisas assim. Mas é fantástica, assim.
É fantástica. Mal escrita, mal atuada.
A trilha sonora é maravilhosa. trilha sonora é maravilhosa. Tem A Rua, tem Roupa Nova, Fafá de Belém.
Como eu tô só dando pedrada em vocês, eu vou fazer o momento pra vocês me zoarem também, tá? Mas eu acho que tá no mesmo barco. Sabe esses besteróis que tem um enredo redondinho? Então, tipo assim, eu preciso saber o que vai acontecer depois. Então, essas comédias, eu de vez em quando me permito falar, não, hoje é o momento em que eu quero descansar durante 2 horas e eu quero perder completamente a capacidade de fugir desse enredo. Então esse filme do Guy Ritchie, sabe? Fulano mexe com um ciclano e aí o ciclano vai mexer num terceiro e o terceiro afeta a vida do primeiro e assim por diante. Então esses filminhos tipo Eu Quero Matar Meu Chefe, eu assisti todos. Tá. Um e dois, acho que é um, dois e três, não lembro. Eu assisti e eu confesso que eu gostei, né? Esses besteróis, de vez em quando eu gosto bastante. Esses besteróis, inclusive, quando é cópia da cópia, tipo Brooklyn Nine-Nine, que é a cópia de The Office, só que deixando ele mais popularesco, sabe? Com aquelas as piadas mais de 10 segundos uma piada, 10 segundos uma piada, 10 segundos uma piada. Aquela coisa mais pastelona, bem circense. Eu gosto, de vez em quando eu ainda vejo.
Quero Matar Meu Chefe é aqui com a Jennifer Aniston?
É. O elenco é muito bom, cara. É, a Jennifer Aniston é a pior delas, que é um cara do Se Beber Não Case, que é muito bom, que tava no The Office também. E aí tem Kevin Spacey e Colin Firth. O elenco é bom, cara. O elenco é bom. E o filme é aquela é aquilo, é feito pra ser médio, né? É feito pra você esquecer que tem cérebro. Sabe, eu me diverti, que... confesso que me diverti bastante.
Ó, eu vou falar um que eu sou... Meu, gosto muito, 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 mas se você olhar... roteiro, essas coisas, não é? Eu adoro Duro de Matar.
Ave Maria!
Eu adoro Duro de Matar. E como chama? Máquina Mortífera. Nossa, meu!
É, o Ramon, você teve um problema de percepção de masculinidade, não?
Não,
porque
meu.
Porque esse filme de menino, né? Ah, como ele é macho! É tipo o filme do Charles Bronson então, Revisitado.
Mas, ó, vamos lá. É, do Máquina Mortífera, os que eu mais gostei... É, o que eu mais gostava da Máquina Mortífera, acredite, era o alívio cômico. Porque os personagens, eles eram engraçados também. Então era aquela, aquele... Eu sempre gostei de filme de ação, né? Assistia Tango e Cash, Os Vingadores. Nossa!
Ô,
né?
Oh, mas cara, eu vou te falar. Essa parada do João Grilo e Chicó, né? Do palhaço esperto, do palhaço...
Conner é bom demais.
Conner
é com o Nicolas Cage. O Nicolas Cage cabeludo. Filmes com o Nicolas Cage cabeludo normalmente são incrivelmente bons.
É horrendo.
Nossa, eu adoro Coné.
Eu lembro de ter visto, mas você sabe que às vezes tem umas coisas que eu vejo de teimoso também. Então, desse filme de homem, então esse cara machão, com peito peludo e atira em todo mundo, ele é malvado. Quando saiu John Wick, e acho que a produção da Netflix, ou entrou na Netflix e tal, aí teve uma campanha grande e tal. John Wick, fenômeno do momento, meu, vou assistir. É um Duro de Matar com um cachorrinho. Basicamente isso. Cara, é ruim que, tipo assim, acabou o filme. E eu falei, meu, ainda bem que isso acabou. O que aconteceu é que, em seguida, apareceu lá John Wick 2. Falei, você tá brincando comigo, tem um segundo. Agora eu preciso ver. Aí eu vi o 2. E aí chegou a propaganda de que seria o terceiro. Eu vi os 3. Eu acho que eu sou um hipócrita ou eu sou um masoquista.
Ah, você é hipócrita. E tudo bem. Eles têm algo que a gente não consegue entender. Por falar em coisa ruim, tem um cara... Puta, não sei se eu vou falar o nome dele certo. É John Favreau?
John Favreau.
O John Favreau, ele faz uns filmes assim, que às vezes ele chama a galera, filme baixo custo, ele chama a galera foda, meio que quase sem cachê. Então tem um filme, uma comédia, que chama Chef. Cara, é ele, a Scarlett Johansson, Sofia Vergara, Justin Hoffman, Robert Downey Jr. E cara, ele chama uma galera foda pra fazer um filme Água com Açúcar. E aí o filme fica legal, porque esses caras são legais.
É carismático. Eu lembro que eu vi esse filme e eu gostei muito. Então é basicamente um cara, sem dar spoiler, né? Um cara que é chefe de cozinha, ele fala, quer saber? Vou vender uns rango na rua aí. Vou fazer um trailer e vou vender uns rango na rua.
Meio fracassado, né?
É, o filme é só isso mesmo. Então é um cara vendendo o sangue dele. Aí tem uma galera que força e fala, não, ali tem a metalinguagem do João Favreau falando do próprio trabalho cinematográfico dele. Porra nenhuma. Porque é o cara nenhuma. Que o cara que foi fazer Rei Leão lá com um orçamento de 400 trilhões de dólares. Não vem com essa pra cima de mim, não. é um filminho, o Thiago falou tudo. Um filminho docinho, bonitinho. Olha que legal, ele gosta do filho dele. E ele vende lanche na rua. E todos os atores são amigos dele. Faz um filme de graça e tal. Mas te entretém durante uma hora e meia. É, o John Favreau, cara, ele também é outro ator que faz papel de John Favreau, né? É sempre a mesma coisa. Eu lembro dele no Friends. Outra coisa que eu gosto muito também, apesar de Friends ser bem problemático. Verdade, seja dito.
Ah, não fala isso.
Ah, gente, por favor, vai. Friends é bem problemático, cheio de defeito ali. É, em vários aspectos, cópia da cópia. Mas o John Favreau, ele é um cara que toma um cacete do Tank Abbott, né? Porque ele era bilionário e arruma uma mulher linda e consegue ficar noivo. E aí ele fala, não, agora eu preciso ser um lutador profissional. E aí ele vai lá pra lutar no octógono, no UFC, e quase morre. E meio que é a biografia do John Favreau também, né? Então ele é ator, ele é diretor, ele é rico. Ele... Agora eu quero fazer umas coisas que ninguém fez. Então uns filminhos de baixo orçamento, nada a ver. E ele faz o Rei Leão de novo, tipo um documentário do National Geographic sem acrescentar absolutamente nada.
Só pra acrescentar, o John Wick é da... aquela Lionsgate, né? Então, ele tá no Netflix, mas não é da Netflix.
Não é da Netflix.
Não é da Netflix. Agora, com relação a esse ator, esse filme aí, Chefe, eu e a Fernanda adoramos. E é muito louco. Ah lá. Porque esse filme fez um sucesso tão bacana. Você sabia que depois saiu uma série?
Mentira.
Não.
Saiu uma série onde eles reproduzem os pratos. É uma série de comida, assim. Aí eles ficam, aí ele vai na casa... acho que na primeira temporada, a função é eles reproduzirem os pratos do filme. E aí, depois, como já não tem mais o que fazer, e eu acho que fez um puta sucesso, né, a primeira temporada, eles começam a chamar uns famosinhos pra cozinhar junto.
Ah, é lá. E é dele também?
É dele. É ele.
Ah,
é
lá.
Ele é o principal.
O homem sabe ganhar dinheiro, hein?
Pois é.
E, cara, eu acho que tudo bem, né? Principalmente pelo intuito do filme e tal, como eu falei, como eu concordo com o Felipe falou bem. Ah, não, tem uma profundidade na mensagem, tem porra nenhuma, cara. É meio que o Dave Grohl tocando com o Black Jack, tá ligado? Tem profundidade
Jack Black.
Nada. Ao Jack contrário. Black, né? É. Jack Black, é. Dave Grohl tocando com o Jack Black. Ô, oh, caralho. O Dave Grohl tocando com o Black Jack.
De novo, tipo... Vai, fala do
Black Jack.
Assistindo o podcast.
Fala. Dave Grohl cantando com o Black Jack.
Não, cara, Jack não, Black.
Então eu falei certo.
Não, você falou Black Jack.
Ô, oh, Deus pai, Dave Grohl cantando com o Jack Black. Mano, sério, eu virei Homer.
Agora você falou certo.
Felipe, é isso. Se você cortar esse trecho, eu vou ficar muito chateado, viu?
Eu vou deixar. Ai, Black ai. Jack, Thiago. Jogo de 21 de baralho.
Ah, é.
Mas, quer ver, ó, acabei de... Você falou do Jack Black. Sabe uma parada que eu vi? E vi todos. E vi me divertindo. Jumanji.
Nossa, até aquele eletrônico lá, você se divertiu?
Achei engraçado.
Nossa, não dá, meu. Puta, fez sucesso pra caramba. Tanto que saiu dois, né?
Sim, justamente.
Mas eu parei no 1.
É, então, eu assisti o primeiro, criança, né?
Ah, não, mas o primeiro é incrível, eu gostei muito.
Não é incrível, é ruim igual.
É ruim, mas... É ruim, só que é um ruim, tipo, que você ainda fica um pouco tenso. O 2 é tão pastelão.
Você ficou tenso porque você era criança, é isso que eu tô falando.
Esse ruim é ruim, é menos ruim porque você gosta.
Exato. Então, é igualzinho, é a mesma fórmula, é o mesmo tudo. Só que lá eles tinham o Robin Williams, que tem um carisma gigantesco. Aí agora eles colocaram o Dwayne Rock, que é um cara muito carismático também.
Ele é muito carismático, ele é muito carismático.
Então é um filminho que vai, é um filminho que funciona, tal. O segundo, inclusive, Ramon, eles colocaram uns atores bons. Tem uma dinâmica lá de que a galera muda, o mesmo ator faz várias personagens. De novo, não espere um filme nem nota 6. Tá. Tipo assim, sabe o filme pra você ver almoçando? Né? Então você tá batendo um rango e o filme você vai vendo e vai rindo e comentando e tal. E pronto, é isso. E ainda mais você que gosta de Harry Potter, essas paradas vai andar bem. A fantasia do negócio é bem escritinho.
Meu, eu lembrei de um filme que eu adorava. Eu acho que assisti quando era moleque umas 40 vezes, assim. E ele passava... Em todas as oportunidades, acho que tava na promoção, sabe? A Globo passava em todas as oportunidades. que é aquele com Van Damme, o Desafio do Dragão.
Ah, não, aí... Mas pera, parou.
Que tinha um comitê, sabe?
Sim, não, tem vários desses. O Van Damme tem filmes que deveriam se chamar Van Damme, que são todos o mesmo.
É.
Então é um cara que é também muito macho, e ele é muito do bem, e ele é um mega ultra lutador de kickboxing, e o último adversário dele é a personificação do mal, e no final ele vai lembrar da menininha que ele tem que defender, e dos ensinamentos que ele recebeu do mestre, e ele enche o cara de porrada, depois ele quase ter sido nocauteado. E pronto, acaba o filme com aquela música épica e tal. Eu só tenho uma pergunta, você efetivamente gosta?
Gosto, meu, nossa...
Muito bom. É que ele fica cego? É o que o cara joga coisa
no olho dele? Esse mesmo.
Ah, isso é uma... O trabalho facial dele é de ator de Hollywood, é Oscar.
É, não, é teatro.
Expressão, assim.
Ator de teatro, aquele ator de verdade. Teatro, você tem que sentir a verdade da atuação ali, ó, do seu lado, a poucos centímetros da plateia. É, se tem algum psicoterapeuta aí fazendo um preço bom, entre em contato com o Ramon Bertazzi aqui nas redes sociais, porque nós vimos que tem um problema sério aqui de nostalgia e masculinidade mal resolvida com ele. É, mas, você viu que ele adora os trogloditas violentos, né, da infância dele.
Mas acho que não é o Desafio do Dragão, não. Eu acho que o Desafio do Dragão é aquele que luta Muay Thai.
Mas todos eles lutam Muay Thai.
É alguma coisa dragão.
Mas, Ramon, todos se chamam dragão ou leão e todos ele luta Muay Thai.
Ah, pode crer, é o Grande Dragão Branco.
Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Não é caricatura, gente. Todos os filmes são o mesmo, rigorosamente o mesmo.
Eu sei que é, mas é mó legal.
E aí a gente volta, provavelmente, então, o personagem principal que o Ramon mais gostava no Cavaleiros do Zodíaco devia ser o Shiryu. Então, porque é o dragão, e a gente volta nesse episódio.
Que o dragão...
E também fica cego uma
época, tá? O Shiryu é Lestame. Também fica cego uma época, não. Ele fica cego toda hora.
Não, é verdade.
O Shiryu não gosta nem um pouco de enxergar. Ô, maluco que não gosta dos seus próprios olhos. Uma hora ele fica cego porque ele fura os olhos, depois ele fica cego porque sangra nos olhos dele, depois ele fica cego porque tem uma catarata que evolui muito rapidamente.
O Shiryu é aquele cara lá, como é o cara lá do... O cara que não desiste nunca e vai perdendo o braço. Vai.
É, o
não
Joseph desiste. Klimber.
O Shiryu é o Joseph Klimber, né, cara?
Se você não sabe do que a gente tá falando, tem um grupo de humor chamado Os Melhores do Mundo, que fizeram trabalhos também na Globo e tal. Tem uma sketch deles chamado Joseph Klimber, Klimber com um K. Joguem aí no YouTube. É um típico humor desses que em 2 minutos e meio você vai rir, e vai rir porque você ri, porque você é besta. Então a válvula de escape pra trouxice dentro de você.
É muito bom, é muito bom.
Tem um filme, cara, que eu não assisto mais, porque eu acho que o mundo evoluiu, e provavelmente se eu assistir hoje eu vou achar uma merda, mas que eu assisti muito, é Corra que a Polícia Vem Aí.
Nossa.
Ah, sim. Não, essas sátiras, todos eles, né? Louca Academia de Polícia... 1,5, 33 e 1 terço.
Ah, sim.
É o
Corra que a Polícia Vem Aí. Todos esses, essas sátiras, elas são de um humor que envelheceu muito mal, né? Hoje você provavelmente não riria. Não é só que, tipo assim, ah, é ruim. Não, você falaria, mano, que otário o cara que tá fazendo essas piadas. Sabe uma outra parada que envelheceu rápido também? Foi de ser um seriado ultra fenômeno internacional e envelheceu muito rápido. Foi aquele...
Benjamin Button. Nasceu...
Meu Deus do céu. Eu continuo falando ou não? Deixa pra lá.
Continua. Queremos ouvir.
É aquele 2 homens e meio, 2 and a half men. É o troglodita, machista, escroto, alcoólatra. E por algum motivo ele virou um ídolo, né? Ainda é o ídolo de muita gente. E o seriado, não só ele foi encerrado, porque perdeu a linha... Como a galera não exibe mais, né? É engraçado como o mundo muda, né? A gente não falou de um trapalhões da vida, mas é rigorosamente a mesma coisa, né? Coisas que marcaram a época, a gente começou a perceber que é ruim, mas tem umas que a gente ainda fala, não, eu gostava. Nem a memória nostálgica consegue manter isso aqui no meu coração.
Exato.
Verdade. O Two and a Half Men eu nunca gostei, então ok.
Mas você nunca gostou por quê?
Eu acho que é porque eu assisti velho demais. Entendeu? E aí, quando eu assisti, eu já achei muito zoado, achei ele muito escroto, um babaca. Eu falei, ah.
É, não, aí faz sentido. É. Aí faz sentido. Porque isso aí é o quê? É final dos anos 90, começo dos anos 2000, certo? Então, você pensa, você assistiu aquilo ali na adolescência, na nossa adolescência, é claro, né? Porque no adolescente de hoje, talvez a coisa já soe bem mal também. É, faria sentido, né? Sim. Então tem alguma simpatia. Depois o negócio envelheceu. E o Ramon, tem um que, só pra eu encerrar aqui, um que eu sei que tá no coraçãozinho do Ramon aqui, que desperta controvérsias. É do mesmo produtor. Muita gente acha que é um besterol, cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Tem gente que acha que é um negócio docinho, um blefe. Mas eu sei que o Ramon gosta bastante. É o Big Bang Theory.
Nossa, adoro. Adoro, adoro.
É bonitinho, né?
É bonitinho, é bonitinho. Eu confesso que assim, eu comecei assistindo, olha só que coisa doida, né? Pra ver se eu conseguia pegar alguma coisa pra colocar nas minhas aulas. E curiosamente, depois eu assinei a HBO Max agora com a Fê, então a gente nunca tinha assistido tudo, a gente tá agora acho que na 11ª temporada. Então tá acabando já, que tem 12. Cara, eu acho que se eu pegar tudo que eu aproveitei pra, sei lá, poder fazer algum comentário em aula, dá 5 momentos.
É, no máximo, né? A gente já reproduziu aqui aquela piada das galinhas esféricas no vácuo, né?
Isso, é.
Essa piada é boa, o resto é meio blé.
É, só que... E essa piada eu já conhecia, então, tipo, nem acrescentou, entendeu?
É, então é o pretensamente nerd, mas não é nerd de verdade ou não é nerd o suficiente, né?
É, exatamente. Exatamente. Eu queria... Assim, na verdade, eu queria alguns comentários de física, né, de tudo, mas normalmente não acontece. Eles têm muita coisa de nerd, e eu acho muito legal, algumas até me identifico, mas não que eu posso dar em aula, entendeu?
Uhum.
Mas eu adoro.
É limitadinha, né, nota 6, mas é bonitinha. Minha esposa também gosta bastante. Pra ela foi terapêutica, inclusive eu dei pra ela assistir num momento em que ela tava convalescente de uma cirurgia e tal. Aí ela telefonou pra mim. Ela falou muito obrigado.
Que legal.
É levinho, bonitinho.
É, eu acho que tem. Aquilo que você fala, né? Eu não quero pensar em nada. Que é o que o Friends, por exemplo. É. Porque você pode assistir um episódio solto, né? Não tem uma continuidade e tal.
Não, mas você sabe que é um negócio interessante? A galera tem esse lance, esse apego religioso do Friends. Então você não pode insinuar que não é perfeito. E hoje em dia tem uma outra pegada também, né? Tem uma galera criticando, inclusive a produtora parece que emitiu um pedido de desculpas, falando que Friends é uma perpetuação de uma visão estereotipada e não inclusiva, porque não tem outros grupos, não tem negros, não tem hispânicos e tal. Gente, um bagulho feito ali em 93, 92, até que ele era pra frentex demais. Tem relacionamentos abertos, mães solteiras, casal de lésbicas. É, o bagulho é até que é bem, bem, bem cabeça aberta.
Teve o primeiro casamento lésbico emitido em televisão.
Ah lá.
E só pra você ter uma noção, isso foi a Fê que me contou. Quando eles foram exibir, eles deixaram um telemarketing, sabe, aceso pra ouvir reclamação e foi bem menos do que eles esperavam.
É, então, e aí, realmente, você tá colocando lá, você tem gente branca, no máximo judeu, mas é Nova York, judeu em Nova York é equivalente a você colocar, sei lá, descendente de italiano na cidade de São Paulo.
De 94 a 2003, se eu não me engano.
É, então...
É que a gente assiste hoje, e aí vai assistir com aquele com o olhar de hoje, realmente não vai dar, mas...
Lógico.
O olhar de 95... Agora, por exemplo, o Two and a Half Men é de 2003 a 2015, eles pegaram esse finalzinho, né?
Exato. Já tava zoado na época.
Exato.
É. Inclusive, eu lembro que um dia eu comentei desse seriado, eu devia ter uns 18 anos, e um cara fez esse exato comentário que o Ramon fez pra mim. Um cara falou pra mim, ah, cara, eu acho meio escroto. Né? Exatamente essa caracterização que ele deu. Aí é outra pegada, né? É aquele esquema, você pega aquele papel do Burt Reynolds fazendo o papel de um índio, eu não lembro qual o filme, um filme de Bang Bang. E ele tá pintado de índio. É claramente um neto de irlandês pintado de vermelho. Aí você pensa, meu Deus, porque isso, meu amigo, mas o filme é de 1959. Calma, né? A crítica que a gente pode fazer ao Friends é que é a mesma coisa que eu falei do Big Bang. É bonitinho, né? Uma historinha que não pretende ir mais além disso, mas tem lá um quentinho no nosso coração. E agora eu vou fazer uma defesa de Friends. Me ensinou inglês. Eu aprendi inglês assistindo Friends.
É, e assim, aquela velha história que a gente já discutiu em outros episódios, né, Felipe? Que eu acho que é até legal pra finalizar. Não precisa atacar a obra. A gente pode aprender com ela. Ou seja, quando você aponta coisas que hoje não remetem bem à nossa sociedade, que legal que você tá debatendo isso. Mas não precisa falar, não, taca fogo, porque ela é... Sei lá, ela não tem... Nenhum personagem negro, entendeu?
E assim, e revelou Jennifer Aniston e sem ela não existiriam as metade das comédias românticas. E eu adoro comédia romântica. Então,
é verdade.
Por favor.
É verdade, né? A Jennifer Aniston e o Adam Sandler inventaram um gênero, né? O gênero Adam Sandler e o gênero Jennifer Aniston. Se você que tá escutando a gente até agora se sentiu ofendido em algum momento, não se esqueçam do título. Eu falei que é ruim, mas eu gosto. Então tamo junto. Não é porque eu gosto que é bom. E não é porque eu não gosto que é ruim. Às vezes eu gosto do que não é bom, às vezes eu só não gosto do que eu posso admirar e constatar que é objetivamente bom. Papinho de jogar conversa fora, esperamos que tenha entretido vocês. Mesmo assim, se estão ofendidos, pode tacar comentário xingando a gente nas redes sociais. Estamos lá em @ depois da aula. Nos vemos em breve para falar mais sério. Talvez na semana que vem a gente vá mais ou menos, né? Não vamos falar de uma coisa tão pesada ainda. Então vamos preparar um negocinho dosado devagarzinho pra gente ir tratando.
Eu gosto do Fábio Júnior ator.
Ah, não. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.
Ai, ai, ai. É isso. Thiago Petrin, o admirador de homens de meia-idade. Fui generoso com meia-idade. Boa semana pra você.
Boa semana.
Ramon Bertazzi, o grande cozinheiro de comida crudívera. Um abraço, querido. Sempre prazer falar contigo.
Um abraço, gente. Muito obrigado. Adorei.
Falou. Tchau, tchau.